Bom, escolher o que dizer acerca de Margarida Tangarino é uma tarefa fácil. Ela é a multiplicidade de papéis que desempenhou e as invulgares capacidades que ela foi revelando ao longo da sua vida faz-me dizer que Margarida Tangarino é um verdadeiro espelho poliédrico. Artista, escritora, jornalista, historiadora, redatora, clandestina, militante, feminista, ativista pela paz, educadora, professora, benemérita, parlamentar, etc. A excelência do seu desempenho em todas as áreas foi muito justamente reconhecida e louvada com a atribuição do primeiro prémio Maria Bonita. E indo ao encontro do convite da autora para falar deste livro, tarefa que a autora fará melhor que ninguém, que também desvendar o livro seria, não seria bom para os leitores. Interessa-me abordar o uso da memória no âmbito da pesquisa histórica e o seu valor para o trabalho do historiador, que é a minha tarefa. Neste âmbito, até aqui o livro, eu aconselho vivamente a leitura do brilhante e máximo, um colega meu, Manuel Lopes, que de facto estudo. Na historiografia portuguesa, a temática da clandestinidade nos tempos da ditadura teve como pedra de toque, em 1923, um estudo de Pacheco Pereira, chamado A Sombra, Estudo sobre a Clandestinidade. A temática é tão apaixonante que, a partir daí, nunca mais deixou de apaixonar e de interessar os historiadores, nos quais eu me incluo, mas aquilo que o movimento tem sido pico. Tem havido uma proliferação e um aumento significativo de registros bibliográficos e da resistência dos clandestinos. Logo, esta temática tem sido extremamente abordada, nomeadamente nos trabalhos de Maione Samara, Vanessa de Almeida, As Mulheres da Clandestinidade, os estudos sobre as crianças de Ivanovo, os clandestinos que viviam para a União Soviética, etc. É uma temática muito em voga e que, de facto, eu também me apaixonei desde o primeiro momento. Mas a integração do registro memorialístico enquanto fonte histórica nem sempre foi consensual, até foi muito polémico a utilização da memória. Mas gradualmente, especialmente na última década, foi consensual que o registro memorialístico enriquece a análise historiográfica. E de um momento para o outro, as memórias deixaram de ser um mero instrumento ilustrativo da pesquisa histórica para assumir o status de um verdadeiro documento, uma matéria-prima fundamental na produção do conhecimento sobre determinados períodos da história ou determinados factos, isto é, as circunstâncias da ditadura, com a repressão, nas prisões, nos guetos. De facto, o registro memorialístico muitas vezes pode ser praticamente a única das coisas. Assim, hoje as memórias são utilizadas como novas janelas para o passado, fornecendo novos dados que os documentos oficiais não registaram e que têm uma multiplicidade de sentidos que devem ser interpretados tão cautelosamente como outra fonte qualquer e devem ser sujeitos ao crivo do estudo. Memórias de uma falsificadora, que é o que nos traz aqui, é antes de tudo um testemunho. E Margarida Tangarinha faz-nos um convite ao seu desvendamento. Com apontamentos autobiográficos que se justificam pela insólita experiência de vida de Margarida Tangarinha, a narrativa tem como pano de fundo muito mais que a sua experiência pessoal. Ela relata a vivência e o trabalho dos clandestinos, de múltiplos protagonistas, os tipógrafos, as mulheres, variadas personagens, também elas portadoras de outras imagens e memórias. O livro centra-se nesta narrativa de acontecimentos, da vida de Margarida Tangarinha, e constitui um valioso documento histórico humano. Uma vez que traçam um vasto panorama da ditadura, da repressão e da sua mais terrível instituição que era a vida, mas ao mesmo tempo fala-nos das inquietações desta geração do pós-guerra, da enorme influência que a militância do Partido Comunista Português teve nesta geração, não e nesta geração, teve uma forte influência nas suas vidas. Aliás, nós temos o poeta Alder Vila, António Ramos Rosa, que tem das poesias mais lindas que eu conheço, acerca deste romantismo revolucionário que os jovens tiveram nesta década de 40, os anos do Partido Comunista Português, e fundou esta segunda geração de luz do Rio, já na década de 50. E neste romantismo revolucionário, de facto, os clandestinos eram os novos apóstolos da verdade e eram mitificados no pensamento destes jovens ansiosos de liberdade e de novas ideias. Pontualmente, na narrativa, Margarida Tem Garrinha espelha a sua vida, é do regime ditatorial e a democracia, no qual o espectro da repressão e a vida clandestina tiveram uma relevância fundamental. E em que a sorte do seu destino e as vicissitudes da sua vida foram verdadeiramente peculiares. A sua vida foi plena de prosperidades, dificuldades, alegrias, tristezas, vitórias, percalços. De facto, na vida de Margarida Tem Garrinha, um paradigma muito interessante do século XX, especialmente sem mulher, cruzaram-se as ideologias políticas e um destino particularmente atribulado. A clandestinidade vai ser marcante na sua vida. Margarida Tem Garrinha assume novas identidades. Transforma-se em outras personas. Ela foi Marta, foi Beatriz, foi outras. Citando Alexandre Castanheira, eu diria que Margarida Tem Garrinha outra-se. Ele tem um livro fantástico acerca da clandestinidade, que se chama Outrar-se. E, de facto, o clandestino outrava-se. Mudava de visual, mudava de nome, mudava de vida, mudava de história, construía uma vida paralela, contando totalmente com a sua vida real e anterior. Mas mais do que isso, além de Margarida Tem Garrinha outrar-se, por característica do seu trabalho clandestino, ela vai entrar outros. No trabalho da documentação, ela vai fabricar, como diz Manuel Lopes, é fabricante. Outras personalidades, de identidades alheias. Sem destruir Margarida Tem Garrinha, o nosso registro do passado, especificamente o concerto da assistência à ditadura, seria muito mais pobre pelas circunstâncias da repressão dos tempos ditatoriais e, praticamente, de determinadas coisas da existência das pessoas. Sem destruir dela, muito pouco saberíamos acerca da instituição do aparelho de documentação do Partido Comunista Português, da criação do famoso registro civil, o arquivo de identificação da imprensa, das tipografias, da oficina de falsificação de documentos e da criação do arquivo moderno do PCP nos anos 50, nos quais a sua ação e a de José Dias Coelho foram colaborados. O casal, a Margarida Tem Garrinha e José Dias Coelho, levou a cabo um trabalho verdadeiramente excepcional, ultrapassando todas as adversidades da clandestinidade. Com a imaginação, criatividade, engenho, improviso e também com a solidariedade de muitos artistas e colegas que Margarida Tem Garrinha neste livro evoca com gratidão e reconhecimento. O jovem casal montou, de facto, um fabuloso aparelho de falsificação de documentos, por cuja oficina passaram os mais emblemáticos militantes do PCP para a elaboração de documentos para fugitivos, procurados, clandestinos do partido. A tarefa e a responsabilidade que o casal assumiu foi gigantesca. A minúcia do trabalho, verdadeiramente artesanal, o domínio de velhas e novas técnicas, minogravura, xilogravura, gravação em metal, elaboração de carimbos de borracha, selos brancos, tudo aquilo que é necessário para uma verdadeira oficina de falsificação de documentos, esse trabalho foi de excelência. Aqui, não seria justo não salientar, porque nunca é demais, a genialidade dos velhos. Aliás, José Dias Coelho foi uma figura genial, carismática, nomeadamente não só neste trabalho, mas depois no trabalho que fez posteriormente a nível do sector intelectual de Lisboa. Também é incontornável que a vida de Margarida Tem Garrinha teve um vincado antes e depois de José Dias Coelho. Com ele, Margarida Tem Garrinha iniciou apaixonadamente a viagem perigosa da clandestinidade. Com ele teve duas filhas e foi na clandestinidade, em corte total, como o exterior, que viveu o seu amor na plenitude. A notícia abrupta da morte de José Dias Coelho, dada friamente por Francisco Martins Rodrigues, em dezembro de 61, carregou uma violência emocional tamanha que teve a Margarida Tem Garrinha consequências traumáticas imensuráveis, como se de uma verdadeira amputação física se tratasse. O amor e a admiração artística e revolucionária por ele nutria mantiveram-se bem presentes ao longo da sua vida e a invocação de José Dias Coelho é uma constante no seu discurso. todos nós que a conhecemos, é hábito ouvir-nos depois de dizer a José Dias Coelho que jantaram barbaramente assassinado. Neste livro, a autora continua as suas memórias após Dias Coelho, já recomposta do choque, regressa à clandestinidade, volta à estaca zero, cria sozinho uma nova oficina de falsificação, porque a outra, aquela de José Dias Coelho, não tinha sido tomada pela PIDE, e todos os materiais, todos os exemplares, tinham sido tudo confiscado, e é ela que toma a seu cargo a montagem da nova oficina de falsificação. Imprescindível para o princípio. Cumprida outra tarefa, irá para o exílio e trabalhará diretamente com a obra final. Quem conhece também a Margarida sabe que quando a Margarida tem a linha de disco, o Álvaro, sabemos de quem ela está a falar, a pessoa que estará a falar. Posteriormente, irá para a Roménia, para a Rádio Portugal Livre e continua as suas memórias praticamente até ao tempo de emigração. Neste livro, há um aspecto muito interessante que o do seu trabalho artístico. Em muitas outras publicações, às vezes aparecia o seu trabalho como sendo de José Dias Coelho, e de facto este livro esclarece essa autoria. Bom, o testemunho de Margarida Tengarinha é para mim, para os historiadores, um verdadeiro maná. Através dele, eu fiquei a saber da veia poética de Carlos Abreu Inglês. Eu conhecia aquela poesia de Caxias, que estava lá gravada, mas eu não sabia quem era. De múltiplos episódios para a construção biográfica de muitos ilustres da resistência, Marilena Mágoa, Herculana Carvalho, a grande mãe de Guilherme Costa Carvalho, uma mulher que deu um apoio aos presos políticos, que praticamente ninguém desconhecia. Pires Jorge, Francisco Miguel, Manuel Rodrigues da Silva, a Maria Machado, Maria Lamas, e das famílias e das coletivas. Margarida Tengarinha vai para além das suas próprias vivências. Faz um tributo, uma partilha preciosa, acerca de muitos anónimos que, solidariamente e com muito risco, amenizaram a vida dura dos clandestinos. Médicos, parteiras, companhões de luto, amigos, a todos Margarida Tengarinha evoca e se mostra devedora. Margarida Tengarinha é uma historiadora nata. O seu trabalho arquivístico na construção do arquivo do PCP é disso prova. Para além da redação do segundo e quarto capítulo do livro Resistência em Portugal, escrito pelas mãos de José Dias Coelho, o gosto pela história mantém-se-á e mais tarde publicará da memória do povo uma folha da literatura popular tradição oral do Conselho de Portugal, que é uma obra de iniciativa verdadeiramente pioneira, eu direi. Não só já após 25 de abril, não só pioneira no horário de abril. Bem, na mitologia grega, a musa da história é Clio, e Clio é filha de Neomazine, a deusa da memória. E esta deusa da memória é impertinente. Ela está sempre a lembrar aos homens dos seus traumas, as suas preocupações, a massacrar o homem. E é Clio, a musa da história, que deve tratar estes traumas. Deve ser Clio que deve fazer o homem tranquilizar para ter memória justa e pacificada. Ou seja, já na mitologia grega, tratar da memória e curar as experiências traumáticas que esta acarreta era precisamente um dos objetivos da história. O filósofo Paul Ricoeur diz-nos que para permitir que o passado dê lugar ao presente e ao futuro, é importante fazer este trabalho de memória. É isso que a Margarida Tengarinha faz em As Memórias de uma Falsificadora. Não é uma tarefa fácil. O filósofo diz mesmo e compara-o com um trabalho de memória. Nós sabemos que história e memória não são a mesma coisa. A memória apoia-se numa experiência vivida pelo passado e que deixou marcas dos seus atores, enquanto a história é o verdadeiro conhecimento e interpretação dessa realidade através de todas as fontes disponíveis para o estudo. Mas por isso a história tem um papel de equidade e de verdade para temperar a exclusividade e a fidelidade das memórias particulares. Por isso, meus amigos, a história pode contribuir para transformar uma memória infeliz numa memória pacífica. O trabalho de recuperação e de fixação de memórias é, assim, um duplo trabalho de recordação e de luto. e assegura a ligação entre o passado e o futuro, bem como a relação entre as gerações. Margarida Tangarrinha aprendeu isso intuitivamente e, a boa hora, iniciou a sua escrita memorialística. Ela fez-o por si, por uma necessidade imperiosa, mas acaba, de facto, para contribuir para o nosso resgate coletivo como portugueses relativamente à memória da ditadura, tantas vezes banalizada e branqueada. Memórias de uma falsificadora apresenta uma continuidade com o seu primeiro livro, Quadros de Memória, com a narração dos factos vividos ou conhecidos, agora neste mais desenvolvidos e estruturados, e uma complicidade do continuado exercício de uma catarse e expiação pessoal. Pelas consequências que Margarida sabe que as suas escolhas tiveram nas vidas e naqueles que mais amam. Os remorsos verbaliza pelas duras circunstâncias que a afastaram da mãe já no leito da morte. E pelo afastamento das filhas, nunca a abandonaram e são na realidade, e são uma realidade com a qual aprendeu, se não a viver, a conviver. Mas gostava de dizer aqui que esses sentimentos que apercebem não são sinal de fraqueza. São sinal de humanidade. É o desejo de ser compreendida nas suas mais verdadeiras escolhas. Mas essa expiação emocional e pessoal não a minimiza. Antes, pelo contrário, ela agiganta as suas qualidades de abnegação, bem como a ética do seu caráter como mulher, como filha e como mãe. Aqui está mais uma valia do trabalho de Margarida Tangarrinha. É que mostra que a desumanidade vivida por muitos anos histéricos, clandestinos e outros ao regime salazarista abriu feridas que não sararam com a Revolução da Liga. De facto, amigos, já para terminar, na personalidade e na vida de Margarida Tangarrinha, a história pôs em jogo a sorte e o azar, a necessidade e o acaso, o plano e o improviso, o ato refletido e o impulso instintivo, a ditadura dos factos e o triunfo da ação. Mas mais do que isso, o determinismo da sua matéria e a sua liberdade de escolha. Com este livro, Memórias de uma Falsificadora, a velha máxima, o silêncio é de ouro, aqui é totalmente contrariada. Porque se o silêncio é de ouro, ele é de muito baixo pilote. Porque aqui, a história gritou mais alto. Obrigada, Margarida Tangarrinha, por este livro. Este novo livro, vou colocar assim, este adjetivo é intencional, eu não digo último livro, novo livro, porque eu acredito que Margarida Tangarrinha ainda tem muito para nos contar e eu cá fico à espera do outro, pois como nos diz Mia Couto, é o esquecimento e não a morte que nos faz ficar fora da vida. Muito obrigada.